Bem, bom dia a todos. Queria saudar os senhores procuradores de justiça. Queria saudar o doutor Antônio Casa ali presente, doutor Augusto, assessor da Corregedoria, servidores da Procuradoria-Geral, um bom dia a todos. Pauta de nossa reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, 7 de julho de 2016, 10 horas. Abertura, conferência do quórum, instalação da reunião, nós temos quórum já estabelecido. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária, dia 23 de junho de 2016, submeto à apreciação, aprovada por unanimidade, já foi encaminhada para todos. Em seguida, logo passo a manifestação do nosso Corregedor-Geral.
Bom dia a todos, cumprimentando os ilustres colegas procuradores de justiça, na pessoa do nosso presidente, também cumprimentando a nossa ouvidora e a nossa coordenadora e a nossa secretária desse colegiado. Eu tenho dois assuntos para tratar, na verdade somente para comunicar, é que no dia de ontem, no dia 6 de julho, nós estivemos no treinamento para dar as boas-vindas aos novos servidores do Ministério Público de Sergipe, que foram contratados recentemente, que estão sendo capacitados pela Corregedoria Geral. Treinamento a esses novos servidores tem uma finalidade, que é a utilização dos sistemas do MPSE e do CNMP. A exemplo do Arquimedes, o sistema de visitas a presídios, delegacias de polícia, unidades de acolhimento de menores em situação de risco, dentre outros. Esse treinamento é fruto do desenvolvimento do projeto da Corregedoria Geral de capacitação de sistemas, que tem como um dos objetivos proporcionar uma formação adequada aos novos membros e servidores para o bom exercício das funções ministeriais. Isso já vem da nossa a nossa corregedoria anterior. Nós dissemos que a importância da atuação do servidor para o bom funcionamento da promotoria, falamos com eles que a Corregedoria Geral estará sempre de portas abertas para solucionar as dúvidas sobre a utilização dos sistemas, e disse também que nós vamos supervisionar a atuação deles, mas se eles tiverem qualquer dúvida, eles podem agendar um treinamento que Carlinhos, que é excelente, e o Petrúcio, que são servidores excelentes, darão um treinamento para eles. E também para anunciar para os colegas, os colegas, que na Corregedoria Nacional existem dois processos, para dois procedimentos para estudos e pesquisa, o número 1 e o número 2. O primeiro, o número 1, foi instaurado com o objetivo de fixar diretrizes da atuação da Corregedoria Nacional no que tange às normas de conduta de membros do Ministério Público, especialmente no âmbito do exercício da liberdade de expressão e a proibição constitucional do exercício de atividade político-partidária. É porque houve, nessa movimentação política, muitos promotores que fizeram manifestações pró e a favor de impeachment e manifestaram em rede social, em Facebook. E houve até procedimento de disciplinar por conta de que algum procurador de justiça, acho que foi na Bahia, se pronunciou de forma indevida, atingindo a população. Então, há um estudo que está sendo feito pela Corregedoria Nacional, até que ponto se pode disciplinar a atuação de procuradores e promotores de justiça na rede social.
Eu creio que o nosso Ministério Público está imune a essa análise, porque nenhum de nós que eu tenha conhecimento fez qualquer manifestação.
Eu participo em rede social defendendo politicamente, me posicionando. Não como procuradora.
A senhora me desculpe, doutora, eu não sabia que a senhora participava.
Não.
Para mim é novidade, né?
Não. Agora,
eu sei que
fazer a
politicamente a senhora tem
entre o cargo e a pessoa. Eu me posiciono como
sim, então é por isso, esse aqui é... Olha, esse é um procedimento de estudos, exatamente por conta de que o exercício de liberdade de expressão pode ser atingido, mas não está sendo estudado para mim. E o outro número 2, que é um procedimento de estudos ainda e pesquisas, tem o objetivo de fixar diretrizes de atuação da Corregedoria Nacional no que tange às orientações aos membros do Ministério Público sobre as cautelas a serem tomadas e nas manifestações em redes sociais, para evitar a violação dos deveres funcionais em afronta à imagem da instituição e à dignidade das funções. São dois estudos que estão sendo feitos. Não, eu estou fazendo a comunicação, porque isso está ainda em fase de estudo, e depois virá, na verdade, a normatização de como é que nós vamos atuar na rede social. É porque também, sabe, doutora Conceição, nós verificamos na reunião das corregedorias que tem excessos. Tem promotores que tiram fotos quase seminus na rede social e se posta,
né? Não é político, aí não é um posicionamento de conduta mesmo.
Conduta, de comportamento, né?
De comportamento.
É.
Mas, porque eu vi uma vez...
Tinha, aí é decoro, diria que é uma questão de decoro.
Decoro,
né?
É verdade.
É questão de decoro. Eu tinha lá no Freixo,
né?
Eu vi um juiz que politicamente é contrário a Dilma e tem cada um tem seu argumento, suas razões, e dizendo assim: vamos tirar a Dilma, vamos voltar a viajar para os Estados Unidos e para isso, para aquilo outro. Quer dizer, isso
não, eu acho
usando o cargo de juiz, sabe, para isso.
Ofensas desrespeitosas.
Veja de que lado for, sabe? Isso não,
de lado a lado, não são admissíveis.
Agora,
e acho que principalmente se a pessoa se identifica como membro de uma instituição.
Exato.
E se a pessoa se manifesta como cidadão, sem dizer nada, né, a respeito de ministro. Porque o que motivou isso, eu me lembro, foi uma carta de alguns membros, inclusive alguns inativos do Ministério Público, que se dirigiram, não sei se foi o presidente do Senado, da Câmara, não sei, não me recordo, mas opinando sobre as razões pelas quais o impeachment seria ilegal ou um golpe, entre aspas. Só que eles falaram em nome do Ministério Público, como membros do Ministério Público. Acho que cada um individualmente pode dizer e se pronunciar. Agora, enquanto membro, aí já gera realmente a situação um pouquinho mais delicada, né? Porque parece que é a instituição que está falando, né? A instituição, ela tem seus representantes. Então, por exemplo, aqui a nível estadual, o representante é o procurador-geral. Ele fala pela instituição. Aí, no momento em que nós, em listas, disséssemos, estou falando pelo Ministério Público, iria gerar uma certa, no mínimo, uma certa confusão. Aí eu acho que... Agora, o que eu acho importante disso é que fique claro, para que ninguém seja punido depois por uma coisa que ele desconhecia que não poderia ser feita.
Esse estudo, na verdade, está sendo feito e uma pesquisa exatamente para poder garantir o exercício de liberdade de expressão,
traçar
os limites.
Claro.
Isso aí é exatamente para traçar um limite.
Sem tolher a liberdade, com certeza.
Sem tolher a liberdade de expressão. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador.
Eles subsidiar também, né? Eles querem dar nada. Entendi.
Uma das coisas que eu fico um pouco curiosa é assim, até que ponto nós podemos participar de uma manifestação popular vestidos como
por exemplo,
pessoa,
a PEC 37, que interessava diretamente a nós. Eu fui para a rua, participei de uma
para a rua. E em que casos nós podemos ir para a rua? Sempre.
Por isso que o conselho quer tirar acho que tirar até essas dúvidas, né?
Eu acho que é interessante criar uma clareza nisso.
Código de conduta, vamos dizer assim.
Nós não sejamos punidos por algo que nós não sabíamos que não poderíamos fazer. Claro. Eu acho que tem que respeitar o direito de manifestação enquanto cidadão.
Virão recomendações, resoluções.
Aí é só um estudo, né, Tosanir?
Seria interessante que eles ouvissem a classe também.
Ele está pedindo sugestões, na verdade. É isso que
eu acho isso importante.
Que eles mandaram,
Que os nossos órgãos de representação de classe também.
Futuros provimentos, o que seja.
A CONAMP, as associações,
com certeza.
E as corregedorias locais, né?
Uma palavra, doutora Ouvidora, para se manifestar.
Acho que é a coordenadora.
Doutora coordenadora, pior isso que aqui, já passei uma, doutora Cristina.
Bom dia a todos. A coordenadoria é tudo normal, sem nenhuma novidade.
Doutora Ouvidora.
Bom, hoje em dia a gente fala spoiler, né? Que é uma antecipação. Vou dar um spoiler aqui do aniversário da 10 anos da ouvidoria, que já está com a data designada para 1º de agosto. O doutor Rony já, felizmente, está apoiando a iniciativa. É um momento importante, né? 10 anos, uma década de funcionamento. E nós vamos fazer um dia aqui com as homenagens, vamos trazer um palestrante de fora que vem do Distrito Federal, traremos alguma coisa aqui da Praça da Casa também para fazer uma breve palestra. E vamos aproveitar para isso um dia de evolução humana, casar e fazer dois eventos em um, como convém aos tempos atuais. Mas então estou pedindo que, se possível, já reservem na agenda aí essa data, 1º de agosto, uma segunda-feira, para a gente fazer essa festividade aqui. No demais, está tudo correndo conforme a rotina esperada. Tudo vai bem.
Manifestação dos senhores procuradores de justiça. Alguém quer se manifestar antes do próximo fato, doutora?
Doutora Camita, veja, eu não estive ouvindo atentamente o que disse o doutor corregedor a respeito desse código de conduta, digamos assim, que devem ter os procuradores de justiça, que eu acho absolutamente desnecessário. Porque, veja, eu trabalho aqui, tenho dois expedientes, uma hipótese, de manhã e de tarde, aí vou para casa, e meio-dia, quando eu chego em casa, eu entro na rede social e me pronuncio. Eu me pronunciei como procurador ou como cidadão? Cada um deve ser responsável por aquilo que diz e por aquilo que faz. Agora, dizer o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu não devo fazer, eu, dada a vênia, peço todas as vênias, mas eu sou contra esse tipo de regramento, porque eu acho que isso é uma espécie de censura.
E essa discussão que está sendo travada no Brasil. Teve uma
punição
de um colega da Bahia e está sendo muito questionada, muito discutida agora, justamente por conta disso. Onde é que para? Qual o limite da manifestação de pensamento, de ideias? E o que é? Qual é a diferença? Então, por isso que o conselho só está intercedendo nisso, porque está chegando vários casos lá de representações, e aí eles precisam dar um norte até. Eu acho que, por outro lado, assegurando a liberdade de pensamento, de manifestação, vai dar um regramento até para nos nortear mesmo, para a gente até se policiar. Mas isso, está no passado, né? Perfeito, é. Por isso tem que encontrar o meio termo, sabe, doutor Eduardo?
Não, na verdade é excesso. O que se quer apresentar?
E aí se apura os excessos. O restante não.
O excesso.
E olha que eu não tenho nada de rede social e sou da Associação Nacional contra a manifestação em rede social. Mas mesmo assim respeito a manifestação de todos que dizem o que querem. É, exatamente, é, só para registrar. Eu não tenho nada não. Eu não tenho nem Facebook, nem Instagram, nada.
Eu tenho Facebook para poder.
Não tenho nada.
Somente para prevenir.
Eu sei. Eu não tenho não. Eu, nada. Depois que eu vi o que as pessoas escrevem, o que comentam aí nos blogs dos outros, nos Facebook dos outros, de tudo, aí eu digo, deixa pra lá. É melhor ficar longe. Total.
Falar em exposição, por acaso, eu vi uma foto de uma magistrada aqui de Sergipe. Ela estava no resort.
Sim.
Né? Não tem nada demais, ela pode ir pro resort para onde ela quiser. Mas é que a foto que ela colocou na rede social, não posso falar o nome, mas muita gente viu, eu vi lá no tribunal, inclusive, disse, olha, veja aqui a doutora como ela é simpática, ela exposta no resort, na beira da piscina. Eu sou de uma época antiga, mas ela estava usando uma roupa assim, então a gente precisava botar o óculos para ver até onde ia a roupa, até onde não ia. Isso é problema dela se vestir ou se mostrar ou não se mostrar. Aí, se tivéssemos um código de postura, ela não deveria colocar uma foto dela assim na rede social, e ela botou.
Só para registrar para os senhores aqui, viu, ao colegiado aqui, fazer um registro rápido. Eu não ia nem fazer, porque já passou. Nós recebemos um procedimento aqui em relação à investigação com aquele fato que envolveu o juiz e o garçom, né? O corregedor mandou para o Ministério Público, Procurador-Geral, e com 3 ou 4 dias aqui, tem um blog aí meio estranho, até eu respondi a senhora, doutora Cristina, sobre aqui um argentino chamado Henrico, não sei das quantas, e ele simplesmente botou num blog dele, quase clandestino, dizendo o seguinte, que o Ministério Público tinha prevaricado, E que o Ministério Público, o procurador, teria coragem de fazer tal. Eu achei o seguinte, apesar da pouca assistência dele, mas eu acho que honra a imagem é uma coisa que a gente tem que preservar sempre e não deixar passar, né? Então, fizemos uma resposta aqui no site, dizendo, esclarecendo o que aconteceu, e eu representei também perante o secretário de Segurança. Ele já foi, inclusive, oitivado, interrogado, já ouvido, e está respondendo pelo crime contra a honra que cometeu. Mas só para registrar como é grave a situação. De repente, alguém vai para uma rede social, para um blog, não lhe conhece, não sabe o procedimento, não sabe se você está no prazo para resolver, e aí resolve de manhã acordar, um belo dia, olha para o sol e diz, olha, eu vou xingar hoje o doutor fulano. E pode? Não, não pode. A liberdade dele tem, agora ele vai reparar os danos que ele causa, então mais ou menos isso. E aí já se retratou, inclusive, já fez uma retratação imensa, mandou para cá, eu até depois vou falar para a senhora, o Eduardo já recebeu, mandei para alguns mais próximos, uma retratação imensa, pedindo desculpas, uma série de coisas, e a gente vai analisar juridicamente agora a situação dele depois da conclusão do inquérito. Ou quando eu quero chegar, que eu acho que tudo realmente tem que ter passado, tem que ter limite, porque é inadmissível que alguém acorde manhã cedo e resolva agredir qualquer pessoa sem conhecer, sem ter motivo, sem ter razão, sem justificativa, sabe? Então aí você fica por mais um motivo ainda, e quanto mais você reza, mais assombração aparece, como diz lá em minha terra. Pois não, Tadá.
Permita só uma complementação.
Claro.
É que eu fui, o senhor redirecionou o e-mail para mim e eu fui verificar porque eu não tinha recebido. Sim. Originalmente. Sim. Na verdade, ele encaminhou a ofensa para o e-mail correto, mas a retratação ele só encaminhou para o e-mail correto do senhor. De nenhum outro. Todos os e-mails da lista dele estão imperfeitos. Portanto, ele divulga a ofensa, porém não divulga com perfeição a retratação.
Perfeito. Eu já mandei um e-mail dele na polícia, né?
É esperar agora, vai para uma promotoria criminal, que o colega aí, quem quer que seja, se for mediante representante, que toma providência, ou seja, que sirva de exemplo, porque esse mesmo blog já havia agredido a Adriana antes, já havia agredido vários outros colegas e todo mundo sempre deixava, né, passava. Eu também deixaria, mas ele foi de uma virulência tão grande que eu achei que não era razoável, né? E quando alguém comete uma injustiça contra outra pessoa, eu acho que a gente tem que combater a injustiça. É, se eu tivesse, por exemplo, fora do prazo, perdido o prazo, praticado um ato que contrariasse qualquer conduta ética razoável, sabe, doutor? Eu acho que aí eu tinha até que me aquietar, mas como a gente agiu com toda a correção possível, então a gente teve que fazer.
Doutor Rony, no caso, eu creio que o senhor defendeu não a sua posição,
claro.
Doutor Rony,
claro,
defendeu,
claro.
A instituição
também, porque ele, além de agredir o procurador-geral, ele também fala do
aí,
MP
caso,
inoperante, MP que não tem coragem, MP, e nós estamos analisando criteriosamente a representação, pedimos umas diligências. O desembargador autorizou, porque pode ser que tenha algumas novidades quando a gente olha o vídeo, né? Então, pode ser que nada daquilo que tenham dito tenha acontecido. Então, a gente está esperando a apuração rigorosa, porque é aquela questão, tomar o partido por fato de ser um juiz contra o garçom. E alguém já pensou na possibilidade, se o juiz estiver certo, como é que faz? Para reparar a honra do magistrado. Se o juiz apanhou demais também. É isso que eu estou dizendo. Então, a gente tem que ter cuidado no que diz, no que fala. E na hora de falar, ter a verdade nas mãos, ter a conduta correta, dizer, poxa, eu tenho uma prova concreta daquilo. E não simplesmente abrir a boca. E com boca se ofende, e muito, né, doutor Augusto? De boca, por isso que é bom ouvir mais do que falar. E mais um motivo ainda para eu não ter nada em rede social, sem ter. Vão me provocar, se ter, não é,
doutor Rony? Essa notícia,
era isso que eu queria colocar.
A notícia que saiu, eu não me lembro qual foi, mas saiu uma notícia em relação a isso. Eu não, claro que o Face eu uso de vez em quando, não é uma coisa minha constante nem diária. E saiu essa notícia, eu curti, dizendo exatamente, acho que foi a resposta que foi a procuradoria fez. Foi Eduardo, não foi Eduardo? Então, eu acho que é importante nesse sentido, né? E até gosto de esclarecer, eu tenho a minha liberdade de expressão, assumo,
claro,
completamente, né? Gosto de usar no sentido de compartilhar coisas muito, muito benéficas
positiva,
na sociedade, positivas. Ontem mesmo saiu uma notícia que chegou um ultrassom israelense em São Paulo, é o primeiro que chega, que cura todo tipo de não sei se todo tipo, que cura vários tumores malignos,
sem efeitos colaterais.
Então,
também,
essas coisas precisam ser conhecidas, né?
É o lado bom.
Exatamente, é um lado muito bom. Compartilho quando entendo que devo alguma coisa que eu viaje, etc. E politicamente, logo que saiu o fato, eu estava realmente irada, vocês viram aqui, eu fiz alguns compartilhamentos, mas nada ofensivo.
Claro.
Quando eu percebi que havia um viés extremamente ousado de lado a lado, eu recuei, eu já não fiz mais. Então, cada um tem que responder,
claro,
dentro de sua ponderação,
possível,
de sua verdade. Agora, ninguém pode cessear, e isso jamais eu aceitarei, a minha liberdade de expressão e de opinião. Porque é muito melhor do que errar opinando, é você não ter.
Perfeito.
Essa é você.
Por exemplo, quando eu optei por fazer a representação, foi um ato estritamente meu, pessoal. Alguns colegas chegaram até: Rony, vale a pena? Eu digo, não vale. Vale pelo seguinte, eu argumentei, para frear, para as pessoas terem noção. E se depois eu posso remeter até o termo de depoimento dele na polícia, que é uma pérola, né? Ele já volta atrás de tudo, né? Então.
Agora seria interessante, Eduardo, exigir que essa representação,
doutora,
dele também fosse passada.
Não pode fazer o que querem.
Eu recebi
limite,
um e-mail aqui.
Não é, eu não estou falando,
ele
doutora,
falando,
nem questão de caso, ser humano.
É. Mas
a pessoa,
não,
a senhora acordar de manhã, a senhora chegar de manhã e bota um bloco, mesmo se a senhora não botou, não. Fez, e você não fez nada, e pode.
Não, é terrível. Não, as pessoas são agressivas e julgam muito mal. Julgam sumariamente mal.
Total. É o grande mal da internet, e aí tem que vir uma depuração a longo prazo, é justamente esse. É que o cara acusa, condena, julga, executa, virou uma espécie de tribunal de exceção. É um cenário.
E me lembra exatamente um ditado que dizia mais ou menos que as folhas que são jogadas ao vento, ninguém recolhe
depois.
Verdade,
verdade. Verdade.
Um mal
que aí você
é feito,
tem que estar
jogado,
com um espírito muito leve. Pra, também, eu fiquei um pouco chateado, claro, reconheço. Ele me conhece, sabe que eu não guardo.
Você não
eu não guardo
isso.
Mágoa, não guardo raiva de ninguém, mas fiquei um pouco chateado, porque foi uma injustiça grande. Eu tenho que corrigir. Aí, a partir do momento que eu fiz a representação, que caminhou, que ele já pronto, eu já disse, não, agora eu já estou aliviado, porque da próxima vez ele vai pensar.
Eu acho que teria que ter feito mesmo.
Não,
você fez muito bem.
Complementar, né,
doutor?
Exatamente nisso, né?
E a depender da conveniência, aí passa a ter vários apoiadores.
Sim, ainda bem que
eram
quatro. Só tinha um quatro lá, que estavam com ele lá.
Tem, né?
Tem quatro já é muito.
E aqueles que lançam o rosto.
Aham, perfeito, é. E aí você
é
diz, e se você não faz nada, você silencia, parece que o cara tá certo. Não é? Então faz um contraponto, e aí agora, nesse caso ele não se deu muito bem, porque já foi prestar depoimento, está sendo investigado, já voltou atrás em tudo que diz. Isso foi um bocado de coisa lá que era, devia conhecer, né? Não sabia que nós tínhamos prazo, aí começa a elogiar, a conduta, uma série de coisas.
Mas, gente, procure saber
primeiro, né?
A primeira vez que eu recebi um e-mail dele, eu estava de férias, aí eu recebi um e-mail virulento. Porque a senhora isso, aquela senhora isso que falou, e dava a entender que era comigo. Eu me confundo assim, eu não falei nada. Eu não fui pra Globo News, não publiquei nada, mas o que está acontecendo? Aí eu perguntei, eu desconheço que publicação é essa, informe quem foi essa senhora que o senhor disse, essa doutora que o senhor disse que foi a.
Vou processá-la também, não sei o quê.
Aí que eu fui
na ouvidoria,
aí descobri na matéria.
Não diz, não.
Mas, no primeiro momento, assim, parecia que era a ouvidora que tinha feito tudo.
Depois desse caso, eu lembrei que teve um caso de Adriana, do procedimento de um bar que tem ali perto da Cura do Meio, acho que é o Corno Velho, e que ele também disse uma série de situações. Acho que
ele se colocou numa posição de vítima. Eu sou deficiente físico, não é? Quer dizer, já se vitimizou, porque sempre chama a atenção, e apesar disso, quer dizer, ele disse que apesar da deficiência, ele sabia se defender, não tem nada que ver uma coisa com outra.
E
também,
quando ele fez os impropérios...
Agressivo demais.
Não disse que tinha nenhuma ineficiência de alguma forma.
Não,
né?
que era estrangeiro e não sei o quê.
Deficiência, idade, só alega. Eu sou idoso, quando está como
filho.
Verdade.
Jamais. Então, se eu não tiver um braço, eu posso sair por aí e esculhambar todo mundo. Se eu tiver um problema na visão, eu tenho o direito de achincalhar as pessoas, né? Se eu não caminhar, eu também posso agredir. Ou seja, está investido tudo.
Não tem nada
uma
coisa com a outra.
Há uma inversão de valores aí tremenda, né?
Eu acho que a reação foi adequada, porque também, se a administração ficasse inerte, sem nenhuma resposta,
perfeito,
ele está com medo da gente.
Pareceria
não,
até
medo,
que a gente
não tem medo nem receio de nada.
E pareceria até, né, que no procedimento a gente tinha cometido alguma coisa equivocada.
Exatamente, como se tivéssemos realmente feito alguma coisa que não deveria.
Claro. Ou seja, ele acordou naquele dia disposto a detonar alguém. Viu aquela matéria bonita na Infonet, dizendo que tinha um juiz e um garçom degladiando por causa de uma conta do bar, e aí resolveu atingir as instituições e as pessoas. Mas está corrigido.
Graças a Deus.
Só para registrar para vocês aqui que a gente tomou essas.
Doutor Rony, eu gostaria de. Já tem vários colegas de férias, inclusive avisaram, Ernesto, Carlos Augusto, Jorge Murilo. Não sei, Luiz Walter, se encontra. Saudar os que estão voltando, né? Que disse que estavam quase sem acertar o caminho de retorno, que é o doutor Celso, doutora. E dizer também, eu gostaria de, acho que isso pode ser voz geral do colegiado, eu fiquei muito feliz com a indicação de Ana Lúcia como a nova desembargadora. É uma moça extremamente estudiosa, competente, humana, justa, sabe? Eu fiquei muito satisfeito e acredito que todo o Ministério
Perfeito.
Se regozija.
Sem dúvida nenhuma. Minha querida pessoal,
sugiro
amiga,
um voto
boa.
Não é como é, Rodomar? Voto de quê? Um voto. É um voto de aplauso, um voto de aplauso do colégio. Eu gostaria de sugerir.
O colégio preparei para a gente caminhar, viu, para ela. E além de tudo, né, disso tudo, é gente boa demais, uma pessoa extremamente gentil, querida, como a senhora disse, humana.
Simples e humanista.
Uma magistrada fantástica, né, um ser humano melhor ainda, então é merecidíssima.
Eu fiquei muito feliz, falei com ela, muito feliz.
Eu estava ontem na sessão que realizou a escolha ontem.
Eu soube ontem a noite. Embora até
como... Tem só isso agora, tá tudo ok? Então nós temos a ordem do dia agora, que é um sorteio de relator para um recurso que foi interposto pelo doutor... promotor de justiça Antônio Carlos Nascimento, que está ali no PAD 002/2016. Houve aplicação pela Corregedoria da Pena de Censura, o doutor Antônio Carlos está recorrendo, a gente tentou fazer o sorteio alguns meses atrás, e aí alguns já se manifestaram de suspeição naquela época. Doutor Jorge Nias, doutor Jorge Murilo, obviamente que aplicou a primeira penalidade, doutor Luiz Val, doutora Maria Cristina e doutor Moacir. Então nós realizamos o sorteio entre os senhores cinco aqui presentes.
Não, já de férias, doutor.
Em todos os demais. Os outros dois, e todos os demais, exatamente.
Eu tenho que ir férias.
Mas deixa, a gente bota no sorteio, qualquer coisa a senhora se afasta. Pode ser?
Mesmo os ausentes.
Doutor Rony, há um obstáculo aí de natureza procedimental.
Qual é?
É que, na verdade, a declaração de suspeição não foi neste processo, não. Salvo engano. É, foi em outro processo.
Não,
então,
foi em relação a esse mesmo aqui que foi...
Não. Salvo engano, não.
Foi nesse, não?
Não, mas de qualquer maneira.
Foi verbalizado. Doutor Eduardo, mas foi verbalizado
não,
também
mas,
nesse.
Mas
é.
Sim, mas
então vamos fazer a correção.
A suspeição é de natureza pessoal.
Certo.
Então, novamente, ela precisa ser renovada.
Então, a gente...
O sorteio tem que ser, inclusive, com os ausentes, né? Exatamente. E se... recair em algum deles, que eles
então,
se declarem.
Tudo bem, a gente faz a correção. É porque a manifestação, na verdade, essas pessoas, na reunião passada, que a gente tentou já fazer sorteio, que não houve, essas pessoas estavam presentes e disseram, né, que manifestaram aqui.
Não, a declaração foi em outro procedimento,
bem,
não foi nesse.
Não,
que a relatoria coube, inclusive, a doutor Zé Carlos, se não me engano.
Teve um nesse que nós escolhemos até o doutor Carlos Augusto, ele não aceitou.
Sim, mas não foi neste procedimento, não. Esse procedimento é a primeira vez que
mas, de qualquer maneira, divergência quanto a isso ou não, a gente vai fazer
não,
o sorteio
claro,
todos,
só
e aí aquele que se julgar impedido vai declara, se afastando, declara.
Sim.
Então pega a relação completa aí, Júnior, pra gente fazer com todo mundo. E saudar aqui o doutor Manuel Cabral Machado, que acabou de chegar,
não,
e o doutor Sávio também.
Isso é novidade mesmo, ele tá chegando agora aqui.
Doutor Rony, eu queria arguir minha suspeição, porque inclusive o doutor Antônio Carlos foi companheiro de viagem.
Sim.
Né?
Não, mas deixa chegar, vamos fazer o sorteio com o
homem do mantra, e eu não queria participar de...
Agora vamos combinar o seguinte, pra gente adiantar o lado, se o sorteado estiver presente,
se declara
logo, doutor Eduardo. O sorteado presente, já se declara logo. E se for um ausente, a gente remete. Né? Mas mesmo assim, dessa lista aqui vai estar sabendo que esses aqui que estão ausentes já vai fazer isso. Aí temos que fazer outro sorteio, a gente vai...
É,
vamos torcer que seja um dos presentes aqui. Ô Júnior, repita aí pelo menos 10 vezes o nome aqui de alguns presentes. Brincadeira, viu, colega? Só para poder a gente adiantar.
Não repara fazer nada. Claro, colega.
Tá aí já? Vou pedir aqui a doutora Conceição, secretária. Doutora, puxa aí a senhora o nomezinho.
Tem quantos aí?
Todos.
Pode uma criança tirar. Doutor,
uma criança. Augusto, vem tirar aqui, Augusto. Você aqui é uma criança. Doutora, tá tirando aqui já.
Tá tirando.
Vamos ver logo aí, doutora. Vamos ver aqui. Doutor Luiz Walter Ribeiro Rosário. Ele já se declarou aqui, mas...
Em outro,
tudo bem. Então, o sorteado é doutor Rosário e a gente aí depois, se ele manifestar, a gente procede a um novo sorteio, né? Se ele manifestar pela suspensão, a gente faz outro sorteio.
Tá bom.
Na próxima já incluo a pauta de novo. Então, eu queria encerrar a nossa pauta, queria agradecer a presença de todos, desejar um bom feriado e um bom fim de semana.
Doutor Rony,
doutor Zé Carlos, quer do que ocorrer, por não, Zé Carlos, foi não. Doutor Zé Carlos tem informe, foi não.
Interessa a Vossa Excelência, é o seguinte, no dia 11, segunda-feira, haverá reunião da Comissão de Assuntos Administrativos, com a presença do, do senhor Ailton. Pronto, ele vai nos esclarecer algumas dúvidas para a gente. Os membros da comissão já estão alertados, já estão convocados. Na segunda-feira...